a partir do versículo 10, Gênesis 2, versículo número 10, a Bíblia vai nos dizer que havia um rio no Éden. Havia um único rio no Éden, um rio no Éden. E esse rio, ele tinha quatro braços que se estendia sobre o jardim. E esses quatro braços, eles provocavam provisão e provocavam um ambiente de produtividade no Éden. O Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates provocavam esse movimento. E quando nós olhamos para o Gênesis, nós vamos entender que o princípio de todas as coisas é Deus estabelecendo essa lei da primeira citação, ou a lei dos seus primeiros movimentos sobre a terra, deixando um padrão de comportamento. Diga um amém. Quando nós pegamos a figura desse rio no Éden, entendendo que ele está regando, que ele está provocando essa provisão com os quatro braços, e nós vamos para a história bíblica, nós vamos perceber pela palavra que houve três grandes transferências de riquezas sobre, em três momentos específicos. Só que o rio tem quatro braços. Vamos com calma. Eu só quero chamar a tua atenção. Quando Deus, ele vai provocar esse rio com quatro braços no Éden, ele está estabelecendo um movimento profético que se manifestaria em provisão e nas características dos braços do rio, provocaria as mesmas características em quatro momentos específicos. O primeiro momento acontece com José. José recebe a primeira grande transferência de riqueza, ou a capacidade de administrar esses movimentos. E quando nós olhamos para os nomes dos rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, nós vamos perceber que significa aumento, rompimento, rapidez e frutificação. Cadê você, pelo amor de Deus? Você precisa pegar isso aqui hoje. Aumento, rompimento, rapidez e frutificação. Quando nós olhamos para as histórias que eu vou citar aqui para você agora, você vai perceber que a transferência de riqueza, ela aconteceu exatamente dentro dessas características. A transferência de riqueza, o movimento de riqueza que José experimentou no Egito e depois administrou, foi um período, um movimento de aumento, onde ele teve a oportunidade de administrar e de, pela sabedoria de Deus, provocar provisão para o povo naquele tempo. Então, o primeiro braço do rio entra em movimento na vida de José. A segunda grande transferência de riqueza que nós temos na história é o povo, quando estava cativo no Egito, através da liderança de Moisés, e que eles saem do Egito, Faraó transfere um acúmulo de riquezas sobre o povo. E o segundo braço significa rompimento. E esse rompimento estava acontecendo sobre o povo que estava no Egito, trazendo libertação sobre o povo. Eu preciso de uma temperatura um pouco melhor do que essa sobre o que eu vou liberar. Quando nós observamos o terceiro rio e a velocidade que foi, nós vamos perceber que quando Salomão assume o reino, assume um reino falido, e ele vai depositar na montanha, em sacrifício ao Senhor, a única quantidade de bois que ele tinha. E quando ele oferece aquele sacrifício, na mesma noite o Senhor aparece para ele e diz: o que é que você quer? E agora ele pede sabedoria, e junto com a sabedoria vem a riqueza. José é a tipificação do nosso Cristo. Jesus é o filho amado com vestes talares. Jesus é o libertador da humanidade que provocaria rompimento, trazendo libertação para o povo, junto com essa libertação também provisão financeira. Jesus é a sabedoria de Deus em movimento sobre a terra, e os primeiros três exemplos que eu te dei, José, Moisés e Salomão, são as três grandes transferências de riquezas que nós encontramos na Bíblia e que nós percebemos desse movimento divino sobre a terra acontecendo de forma sobrenatural, são tipificações do Cristo que viria. Só que o rio tem quatro braços. Está faltando uma. Irmãos, vai vir sobre nós. Vai vir sobre nós. Se as três primeiras aconteceram, se as três primeiras se cumpriram, e se você é crente de verdade, se aconteceu com José, se aconteceu com Moisés e com o povo, se aconteceu com Salomão, não houve outra grande transferência nesse volume, nessa intensidade na história bíblica. Está faltando uma, e quem tem fé e acredita, e quem entende os movimentos proféticos, pega isso! Porque chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Eu vou repetir: chegou a nossa vez. Irmãos, aconteceu com José, e eu tenho olhado para o Senhor e eu tenho pensado: Senhor, aconteceu com Zé, aconteceu com Moisés e o povo, aconteceu com Salomão e com o reino. Vai acontecer comigo e com você. Eu vou repetir: vai acontecer no nosso tempo. É no nosso tempo. Irmãos, aqui eu estou misturando vida de prosperidade com escatologia, e seja lá o que mais que você quiser pegar. O fato, irmãos, é que quando Deus delega um movimento dos céus sobre a terra, a responsabilidade não está mais com Deus, porque Ele já liberou. Agora a responsabilidade está sobre aquele povo que Ele liberou de se apropriar daquilo. José foi quem foi administrar. Moisés foi quem foi provocar a libertação. Salomão é quem decide queimar os bois, oferecer os bois em sacrifício. Somos eu e você que vamos nos apropriar de uma profecia, de uma inspiração, ou enxergar que isso é um padrão bíblico e que chegou o nosso tempo e a nossa vez, e vai acontecer comigo e com você também. Em Salmos 115, versículo 14, Salmos 115, versículo 14, a Bíblia diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sabe, irmãos, eu e você não devemos colocar o nosso coração na dependência do que é natural, na dependência do que é bens materiais. Você já se cansou de me ouvir falando isso? Aqui, irmãos, os nossos cultos, a gente está sempre falando sobre isso. Mas isso não significa que eu e você não vamos experimentar. Vamos experimentar desse padrão de vida que Deus estabeleceu para cada um de nós, porque está dentro do pacote da salvação. Você não vai ser próspero quando você fechar o seu maior contrato. Você já é próspero porque nasceu de novo. E o Senhor está nesse movimento de aumento, aumento, aumento. E vos aumente mais e mais. Aleluia. Sabe, irmãos, que o mais de hoje já é o pouco para amanhã. Eu vou de novo. O mais de hoje já é o pouco para amanhã. Porque o salmista está provocando um movimento contínuo e um movimento crescente. Para cada fase, para cada estação, para cada tempo sobre a nossa vida, tem o mais de Deus para mim e para você. Tenho mais de Deus para mim e para você. Aleluia. Irmãos, quando eu olho para Gênesis 2:10 e quando eu olho para a completude bíblica que nós temos quanto revelação, e eu percebo que está faltando uma, eu não vou deixar isso para o anticristo. Não, eu não consigo interpretar biblicamente que é o anticristo quem vai experimentar do quarto braço do rio. Faz sentido para você? Será, irmãos, que quem vai experimentar desse quarto braço do rio é o povo que vai estar no período da tribulação, ou são os judeus e gentios que vão estar no pega para capar? Irmãos, está por vir, junto com esse grande avivamento de cura, sinais, prodígios, maravilhas, está por vir, junto com toda essa manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, do mover de Deus, também está por vir um grande movimento, uma grande onda de transferência de riquezas. Aconteceu em José, aconteceu em Moisés, aconteceu em Salomão, e está faltando a nossa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, Salmos 115, 14 vai nos afirmar que há uma expectativa de Deus de que as bênçãos dele possam estar nesse volume intenso do mais e do mais sobre cada um de nós. E é muito importante, irmãos, que a gente entenda de uma vez por todas que a nossa identidade de prosperidade não está definida pelos bens da terra. Está definida pela natureza que carregamos. O nosso Deus, ele é abundante, o nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus, ele é extravagante, ele é exagerado mesmo. Deus não deu para Adão e Eva um apartamento de 58 metros quadrados. O Éden tinha um pouquinho mais do que isso. Aleluia. Tu já parou para pensar que exagero? Um casal, para que isso tudo? Um rio com quatro braços, para que quatro braços de um rio para um casal? Irmãos, eu e você vamos experimentar demais. Eu e você vamos experimentar demais. Eu e você vamos experimentar demais. Então eu vou ler para você Salmos 90, versículo de número 16 e 17. Salmos 90, versículo 16 e 17 diz assim. Deixa eu pegar aqui. Salmos 90. Versículo 16, 17. Seja sobre nós a graça. Estou lendo 17. Versículo 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Irmãos, você já me ouviu falando sobre isso aqui e usando essa expressão, e eu vou repetir ela hoje à noite algumas vezes. Deus não nos chamou para improdutividade. E aquilo que Deus já liberou sobre nós em Cristo já está em movimento e ativo para que as nossas mãos tenham essa produtividade divina, e é o próprio Deus quem vai confirmar isso. Eu e você podemos orar, que é um bom motivo para você orar. Então se aproprie desse motivo de oração. Senhor, que as obras das minhas mãos estejam em movimento e experimentem de benefícios e de frutificação, segundo a sua atuação, da sua própria natureza, que em mim está operando eficazmente agora mesmo. Eu recebo a influência desse quarto braço do rio para minha geração. Aleluia. Aos servos vão conhecer as obras, aos filhos conhecem a glória, conhece a presença, conhece um plus, conhece algo mais, e o próprio Deus confirma as obras de nossas mãos. Amém. Sabe, irmãos, eu gosto de pensar o que Paulo está dizendo lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Colossenses 1, 29. Paulo vai dizer que ele está se esforçando e ele está se empenhando segundo a eficácia de Deus que opera eficientemente nele. Não, eu vou de novo. Paulo está dizendo que o que ele provoca de esforço, de serviço, é por causa da eficácia de Deus que está operando eficientemente nele. Deus tem sido eficaz na sua vida? Deus tem sido eficiente na sua vida? Sabe, irmãos, no nosso Deus não é Deus de obra incompleta, nosso Deus não é Deus de obra inacabada. Eu e você não fomos chamados para depender da nossa estrutura, da nossa força, da nossa capacidade. É a eficácia de Deus que está operando eficientemente em nós. E quando nós olhamos para essa expressão no original, eficácia, vem do original energeia. Energeia é a energia de Deus pulsando, eletrizando, energizando eu e você, a nossa vida, o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas habilidades, o nosso comportamento, aquilo que nós vamos fazer, irmãos, não vamos fazer com a nossa carga, com a nossa energia, com a nossa força. Tem uma energia divina fluindo em nós. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma energia divina fluindo em nós. E eu e você não devemos, Pastor João gosta de dizer isso, eu já disse isso recentemente, Pastor João Roberto, ele foi por muito tempo pastor da nossa igreja lá na sede, não é? E ele gosta de dizer isso, ele falou: olha, eu prefiro a pressão de uma vida gloriosa do que a mesmice ou a ociosidade de uma vida parada, pacata, sem experimentar de algo melhor, sem experimentar de algo mais vibrante, mais intenso, mais produtivo no Senhor. Talvez eu e você não estejamos experimentando demais de Deus, porque o mais de ontem se tornou inimigo para a sua próxima estação. Mas Deus tem mais. Eu vou repetir, Deus tem mais. E sabe, irmãos, quando eu olho, ou quando você vai observar aí os movimentos que têm acontecido nos últimos dias, eu penso que não é por falta de recursos sobre a terra que estamos tendo que colocar força para crer em coisas chegar para a nossa vida. É que está nas mãos erradas. Mas eu e você vamos nos levantar, pegar firme em oração e em postura e posicionamento, e nós vamos decretar que essa transferência vai achar o nosso endereço. Não, você ainda não pegou, eu vou repetir. Ei, essa transferência vai achar o nosso endereço. Pergunta: por quê? Você já parou para perceber que a transferência aconteceu ou só aconteceu quando José estava em movimento? Você já reparou e já percebeu que a transferência só aconteceu quando Moisés estava em movimento? Você já reparou que a transferência só aconteceu quando Salomão entrou em movimento? Não é você que corre atrás. É esse movimento que te acha. Não, eu vou de novo. É esse movimento que te acha. Então eu e você mantemos o padrão de uma identidade excelente, de uma identidade divina, de uma identidade... Ei, irmãos, pare de pensar pequeno ou projetar pequeno segundo o que você tem hoje no bolso. Projete coisas grandes e continue visualizando coisas grandes. Ah, pastor, eu vou me frustrar. Só vai se frustrar se não tiver fé envolvida. Sabe, irmãos, eu e você não podemos deixar de sonhar ou de projetar ou de visualizar coisas grandes, porque talvez momentaneamente ou um passado foi um passado desafiador, foi um passado abaixo do padrão ou da média. Irmãos, Deus tem coisas grandes para você. Então eu tenho a primeira pergunta da noite. Como é que você tem projetado e pensado o seu futuro? Segundo o que você tem hoje ou segundo os valores e os princípios e a identidade de Deus que Ele depositou dentro de você? Você projeta, sonha, pensa segundo o padrão que Deus está, que vai provocar na sua vida, ou segundo o que você enxerga hoje? Aleluia. Último versículo, eu vou... 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 10. 1 Coríntios 15, aleluia, versículo de número 10. Eu vou ler numa outra versão, só para deixar a mensagem mais espiritual. Pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Eu já liberei a outra versão. Eu pensei que você fosse... Então eu vou de novo. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Trabalhei muito mais que todos eles, mas não sou eu, é a graça de Deus na minha vida. Irmãos, eu e você não vamos ficar sem resultados. Eu e você não vamos ficar sem resultados. Eu e você não vamos ficar sem resultados. Aquilo que nós colocarmos as nossas mãos vai acontecer, vai funcionar, vai dar certo. Pastor, não deu certo antes, vai dar certo agora. Vamos decidir uma coisa, irmãos, de uma vez por todas. Vamos decidir uma coisa de uma vez por todas. Não é a sua experiência que interpreta a Bíblia. O que a Bíblia fala é a verdade e ficamos com ela de forma absoluta, afetando nossos pensamentos, sentimentos, escolhas, decisões, vontades, e é por ela que nós vivemos. Ou não é assim que você vive? Não vamos ficar sem resultados. Não fomos chamados para ficar sem resultados. As pessoas vão passar e vão ver a grande obra de Deus na nossa vida, o que Ele está fazendo em nós, o que Ele está fazendo através de nós. Aleluia. Pastor Humberto, lá da nossa igreja em Recife, ele diz algo muito poderoso. Ele disse que Deus, quando delega autoridade, Ele não se inclui nela. Eu vou liberar você. Porque a cabeça religiosa vai fritar, dizendo, não, mas o Deus, a autoridade é dEle. É claro que é, irmão, pelo amor de Deus. Quem aqui teria, em sã consciência, a heresia de dizer ou de pensar que não, eu é que tenho autoridade? Não, a autoridade é de Deus. Mas quando Ele delega, Ele não se inclui nela. É o princípio que Ele delegou que vai estar em movimento através daquele que se apropria. Oh, meu Deus do céu. Eu vim, irmãozinho. Depois que Deus te confia algo, Ele está do céu esperando para ver o que você vai fazer com aquilo. E muitos de nós ainda estão assim: Senhor, se o Senhor quiser. E Deus está dizendo: já quis, já te entreguei, já te dei, agora põe para funcionar. Sabe, irmãos, eu e você estamos esperando que Deus possa fazer mais alguma coisa, mas Ele já fez. Já está feito em Cristo, e tudo aquilo que vai entrar em movimento na nossa vida, não vai entrar porque Deus está fazendo ou vai fazer, vai entrar em movimento porque você se apropriou daquilo, porque já está feito. O quarto braço do rio já foi criado. Eu não sei se você sabe, tem um tempinho. É que três entraram em movimento de forma profética, mas está faltando um, e é o nosso. Então, se Jesus é um José melhor, o filho amado do Pai com vestes talares, se Jesus é um Moisés melhor, o libertador do povo, se Jesus é uma sabedoria melhor em movimento sobre a terra, mas todos os três tipos de Cristo experimentaram, fluíram nesse estilo de vida. Imagina eu e você, que aos olhos de Deus somos pequenos Cristos sobre a terra em movimento. Sabe, irmãos, a nossa mentalidade, ela tem que explodir mesmo. A nossa mentalidade, ela tem que explodir mesmo. E eu estou falando, a começar por mim, da gente poder permitir que esse estilo de vida entre em movimento através de nós. Irmãos, vai entrar. Que alegria vai ser ver você chegar por aquela porta e dizer: pastor, rompeu, explodiu. Sabe, um cano quando estoura é água para tudo que é lado. Um cano quando estoura, irmãos, é água para tudo que é lado. Você não sabe nem por onde você começa. Estourou, estourou, meu irmão. E a água com pressão saindo. Vai ser assim comigo e com você. Aleluia. Aleluia. Agora, como experimentaríamos se não tivesse alguém para pregar ou para ensinar? Como experimentaríamos se não soubéssemos a respeito? Mas agora eu e você não seremos encontrados ignorantes, porque ouvimos e sabemos. Irmãos, cada culto na nossa igreja é um perigo para você, porque você não vai ter a desculpa de dizer: não sabia. Cadê você? Quem aqui assume a sua parcela de responsabilidade num culto? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Não, só quem realmente assume, não é? Perdão, eu vou de novo. Deixa eu me reorganizar. Quem aqui, eu assumo a responsabilidade do que eu digo segundo a palavra, e você assume a sua segundo o que você ouve? Porque seremos cobrados por aquilo que ouvimos e não experimentamos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sabia que não. Irmãos, todos os dias, a soberba e o orgulho está batendo na nossa porta para fazer do nosso jeito. Para a gente chegar à conclusão que conseguimos na nossa força e capacidade. E de alguma maneira, todos nós, a começar por mim, e de alguma maneira a gente criar alguma porção de independência do que Deus já fez em Cristo. Cadê você? Mas eu e você vamos resistir firmemente esse tipo de influência. E humildade é você aceitar o padrão de Deus sobre a sua vida, do que viver uma vida medíocre segundo as suas próprias forças e capacidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, e se fizer sentido para você, e se for uma revelação de Deus para você, e se o teu coração reconhecer como verdade, reaja aí de alguma forma, tudo bem? Uma tragédia entrou na igreja. As pessoas misturaram humildade com vida medíocre. Porque as pessoas estão experimentando de resultados da força do próprio braço e dizendo que isso é a humildade de Deus em movimento. É, eu sabia que também não ia. Mas humildade, irmãos, é nós nos colocarmos naquilo que está feito em Cristo. E quando eu e você estivermos surfando nessa onda da prosperidade, o nosso coração vai estar batizado e dizendo: rapaz, não fui eu, não sou eu, é a graça de Deus operando em mim, é a graça de Deus fluindo em mim, é a graça de Deus operando eficazmente em mim. Trabalhei muito mais, me esforcei, mas é a eficiência dele em movimento em mim, e essa eficiência trabalhando, operando e provocando resultado e benefício na vida de outros. Irmãos, como vamos alcançar outros se a gente não tem nem para alcançar a gente mesmo? Durante muito tempo, irmãos, os pastores, eles ficaram de férias numa mensagem. Pergunta qual? Não, só responde se todos perguntarem. E o Pedro não perguntou. Vamos, 1, 2, 3, vai. Na mensagem de que quando esse padrão de riqueza chega, a gente tem que compartilhar, a gente tem que jorrar e comunicar sobre os outros, porque não tinha nem padrão de riqueza para nós, quanto mais para os outros. Irmãos, como vamos repartir o que não temos? Os pastores ficaram de férias. Como é que vai se repartir o que não tem? Certa vez, um grande homem de Deus no nosso ministério, ele disse: não, eu não tenho problema de falar, de administrar os bens e os recursos, porque não dá para você se vangloriar muito com pouca coisa. Como é que se administra o que não tem? Cadê você? Agora, eu creio de todo o meu coração que esse quadro profético, eu e você vamos agarrar de uma tal maneira, eu e você vamos viver e experimentar na verdade do padrão de Deus sobre a nossa vida. Agora, eu tenho dois tipos de pessoas hoje aqui: os que estão chateados com o que está ouvindo, porque não estão rompendo, e aqueles que estão com expectativa de experimentar algo novo. Geralmente, os que estão chateados, nem reagem. Porque está uma série de configurações por dentro, pensando e dizendo: ah, mas comigo não acontece, talvez aconteça com fulano. Ah, isso aí tá só se empolgando. É melhor não me empolgar muito para também não me frustrar. Irmãos, eu e você vamos ser do time de Timóteo, quando Paulo libera assim: ei, as profecias que você foi objeto, as profecias que vieram em tua direção, as profecias que vieram como flecha sobre teu endereço, não vai só estar sendo liberada, como também vai estar operando e funcionando e se manifestando diante dos nossos olhos. Aleluia. Irmãos, eu tô curioso para ver um padrão de igreja. Pergunta qual? Uma igreja que teria muitos outros lugares para ir. Porque eu tenho a impressão que muita gente frequenta o culto na quinta e no domingo porque não está malado para ir fazer uma viagem. Vez ou outra, quando aparece no nosso meio, irmãos, alguém um pouquinho acima da média procura culto para ir porque tem muito compromisso fora. Será, irmãos, que nós congregamos porque amamos? Ou porque não temos outra opção? É melhor chamar o louvor. É melhor chamar o louvor. Irmãos, que bênção que a igreja é o lugar onde se tem a oportunidade das pessoas que talvez não tenham condição de ir para outro lugar, estar na igreja. E na igreja é uma oportunidade de fazer uma viagem em conjunto. Quantas vezes, irmãos, nós já provocamos movimentos e viagens que, naturalmente falando, aquela família ou aquela pessoa não poderia fazer para aquele lugar se não fosse pela igreja. Mas não é desse princípio, não é desse princípio que eu estou falando. Eu estou falando é de você ter e escolher pelo amor e pela paixão de Deus. Será, irmãos, que se descer agora na tua frente, no próximo culto você está? Irmãos, é diante desses corações sinceros que o volume começa a buscar um endereço. Não rouba de nós os valores. Mas outro dia eu fiz uma pergunta e tem gente que não sabe a resposta até hoje. Se tirar de você, se te fizerem uma pergunta, quem é você sem ser pelo que você faz e pelo que você tem, o que te sobra? Porque quando perguntam pra gente, quem você é? A pessoa rapidamente responde, ah, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou... Se tirar de nós, irmãos, se tirar de nós, o que fazemos ou o que temos, qual é a sua resposta? E não me venha com a resposta evangeliquez pronta, ah, eu sou filho. Não, filho todos nós somos. Não. Não venha com essa não. Qual é a sua identidade profética no coração de Deus? Quem é você? Qual é o seu nome marcado no coração de Deus? Ali vai uma lealdade. Ali vai uma fidelidade. Ali vai uma generosidade. Ali vai um coração que quando a boca abre, os céus se movem. É desse tipo de identidade que eu estou te perguntando. Não, você me dizer que é nascido de novo, todos nós somos. Que é filho de Deus, todos nós somos. Que agora o povo da palavra da fé, que sou uma nova criatura, todos nós somos. Não é essa identidade que eu estou te perguntando. Quem é você no coração de Deus? Segundo aquilo que você se move por padrão mesmo. Irmão, você já parou para pensar? Salomão sacrifica o que tinha. E é por isso que Deus é rápido em responder, perguntando o que ele queria. Tu já pensou? O dono do universo chega se apresentar para você. Irmãos, será que a nossa aliança é mais fraca? Ou somos nós que estamos com posicionamentos mais fracos? Porque quando nós olhamos a Bíblia, parece que Deus estava operando mais intenso até na antiga aliança. Então vamos lá, gente. Hoje é só um bate-papo. Você está aqui? Então eu vou repetir. está faltando um braço para entrar em movimento sobre a terra. E é para a nossa geração. E é bom você ouvir esses... Eu quando cheguei, e que o pessoal ali com muito carinho reservou uma vaga ali para mim, e aí o Cone estava muito perto ali de onde eu ia estacionar, aí o Samuel da Thayla falou assim, o pastor vai bater no Cone. Aí o Paulo respondeu, não, ele não bate no Cone não, só bate em nós lá dentro. Então eu vim com essa inspiração dele, aí ele me deu um abraço ainda lá na entrada. O Paulo da Malu me deu um abraço. Não, ele não bate no Cone não, rapaz, só bate em nós lá dentro. Mas que coisa maravilhosa. Irmão, ó, eu estou livre dessa responsabilidade. Que quando essa transferência chegar para você, eu disse o que eu tinha que dizer para o teu coração se manter conectado ao padrão de Deus. Irmãos, tu já pensou você olhar no Instagram e ao invés de ser o nome do fulano lá, ser o seu? Provérbios 4:18 vai dizer que... Que a jornada do justo, a vida do justo, o caminho do justo, esse desenrolar de verdade na vida de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, continua brilhando e continua brilhando até tem um início e tem uma plenitude, até ser dia perfeito. Não é frase de caminhão que eu vou dizer aqui, não é frase motivacional para te jogar para cima, é verdade. Se ainda não está do jeito que você enxergou segundo a palavra, é porque Deus ainda não terminou contigo. Se você acordou hoje, seus olhos se abriram hoje, é porque Deus ainda tem algo para fazer na tua vida. Então eu e você temos que ficar indignados. Irmãos, o bom é inimigo dessa abundância de Deus. O Senhor quer provocar mais sobre nós. E talvez a gente, tá bom. Então tá bom. Eu vou repetir o que pastor Humberto diz. Quando Deus delega autoridade, quando Deus delega algo sobre alguém, cadê você? Agora é aquele princípio, é aquele volume, é aquela atmosfera que vai estar em movimento. Irmãos, eu gosto de pensar que dentro da esfera que estamos vivendo, que eu tenho vivido no Senhor, tem pelo menos 20 anos, porque prosperidade você não pode comparar com A, B ou C. Como que você vai comparar a tua prosperidade com a prosperidade de fulano, que de repente a tua prosperidade começou numa moto, mas a do fulano começou numa bicicleta? Então esse camarada que andava a pé e agora anda de bicicleta, ele já prosperou. E você que estava numa moto e agora está num carro, você também já prosperou. Talvez alguém vai prosperar do andar de ônibus para andar de moto e também já prosperou. Então eu vou afirmar com muito carinho, tomara que você não fique com ciúme e inveja. Desde que eu cheguei para a palavra da fé, eu só tenho prosperado, irmãos. 20 anos. Vamos para um endereço, dá certo. Vamos para outro, dá certo. Vamos para outro, dá certo. Vamos. Pastor, tem desafios? É claro que tem desafios. Mas dá certo. Então que eu e você não fiquemos nessa condição de improdutividade. Deus não nos chamou para a improdutividade. Deus nos chamou para a frutificação. A propósito, é a quarta característica do braço, do rio. É esse padrão. Irmãos, levanta suas mãos, levanta suas mãos. Pelo amor... Você entende quando eu faço isso aqui assim? Quem entende? O que que você entende? Quem pode dizer em uma palavra? O que que você entende? Hã? Pega. Abre o cabeção? Fernando, do nada te chamaram para a mensagem. Cadê o Daniel? Abre o cabeção. Caramba, você estava quietinho aí, Daniel. Do nada te convidaram. Irmãos, isso aqui é a torcida, é a expectativa do coração de um pastor, de que você abrace essas verdades, de que você viva essas verdades, de que você coloque a palavra em prática, de que essa palavra seja verdade absoluta para você, e amanhã, quando os seus olhos se abrirem, os teus sentimentos e a tua fase de momento não vai definir quem você é, o que você projeta, o que você pensa. É a palavra e é esse quadro profético que vai determinar o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, para onde eu estou indo. Então mantenha suas mãos levantadas, que eu ainda nem liberei a profecia. O quarto braço do rio, o primeiro era aumento, aconteceu com José. O segundo é rompimento, aconteceu com... Será, irmãos? Pelo amor de Deus, será que é coincidência? O rompimento com Moisés, a velocidade com Salomão, e essas características estavam sobre esses homens, e sobre aquele tempo, e sobre aquele povo. E o quarto braço, o quarto, todos os dias que eu e você acordarmos, os nossos olhos se abrirem, tem um fruto separado para mim e para você, e esse fruto é divino, é suculento, é cheio de vida, carregado de nutrientes divinos, e vai entrar em movimento na sua vida por causa dessa mensagem. Pega isso, pelo amor de... É cabeçona. Essas características aconteceram com esses doidos lá. Tem algum doido aqui? Então é. Não. Tem gente balançando a cabeça dizendo que não. A palavra, irmãos, a palavra. Então, eu vou concluir com isso. Faz de novo. Eu me arrependo. O quê? O que houve? Quer vir aqui? Tô pedindo desculpa, entendeu? Eu pensei. Tira ela, gente. Ai, meu Deus. Que coisa. Diga a palavra. Na turma de Atos, na aula de ontem, eu falei que tem três colunas que provocavam o movimento na igreja. Tudo que a igreja do primeiro século experimentou foi por causa dessas três colunas: a palavra, o nome de Jesus e o mover do Espírito. Diga: a palavra, o nome e o mover do Espírito. A igreja nasce pelo mover do Espírito. E em vários textos nós temos registrados que a palavra crescia e prevalecia. A palavra crescia e prevalecia. A palavra crescia e prevalecia. Você está aqui. Aquilo que Jesus disse para os discípulos em Atos 1:8, vocês vão receber poder e vocês vão ser as minhas testemunhas quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus não perguntou quais os desafios que ia se levantar. Jesus não perguntou quem ia ofertar ou não, quem ia dizimar ou não, quem ia participar ou não. Ele determinou uma visão e ela ia entrar em movimento. E entrou em movimento. Atos 6:7 vai dizer que a palavra estava operando e crescendo poderosamente em Jerusalém. Atos 6:7. Atos 9:31 vai dizer que eles tinham paz e a palavra provocava esse crescimento, esse aumento, esse movimento, e o consolo do Espírito Santo era constante sobre a vida deles. Atos 20:19 vai dizer que a palavra crescia e prevalecia. Eu e você nos colocamos na palavra e deixamos que os resultados dela operem em nós. Pessoal do louvor, por favor. Pessoal do louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom? Deus é bom. Pai, eu ministrei segundo o teu Espírito da melhor maneira que pude, com o coração de poder provocar edificação na vida deles. Mas eu sei que tem um agir do Senhor, segundo o coração que está crendo, disponível e sincero, que é o teu Espírito quem localiza e provoca. Que o Senhor possa mesmo achar o endereço certo daqueles que estão crendo nessas verdades que foram liberadas. Que o Senhor possa colocar em movimento sobre esse endereço que está abraçando de todo o coração esse rompimento, esse avanço, esse crescimento extraordinário de uma abundância que vem da sua parte. Pai, eu não estou orando por emoções, eu não estou orando por empolgação. Eu estou orando, Pai, para que essa profecia bata na porta do coração que está abraçando em fé e em conhecimento aquilo que está sendo liberado hoje à noite. Que mais uma vez a tua palavra se cumpra sobre a terra através da nossa vida. Se o Senhor delegou, nós nos apropriamos. Se o Senhor liberou, nós nos apropriamos. Se o Senhor fez uma vez, eu te peço, faz de novo. Se o Senhor fez uma vez, eu te convido, faz de novo. Faz de novo no meu endereço. Faz de novo, Pai, na minha vida. Faz de novo, Pai, através da minha jornada no Senhor. E devolverei para Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a Tua graça em mim. É a Tua graça em mim. É a Tua graça fluindo através de mim. Nós Te louvamos, Pai, nós Te bendizemos. Eu resisto em o nome de Jesus. Eu resisto toda mentalidade avarenta, eu resisto toda a mentalidade medíocre, eu resisto todo trauma e toda marca de outrora que impediu de os nossos olhos se abrirem para o que está feito, para o que está pronto e para o que é profético ser ativado dentro de nós. Nós nos apropriamos. Pai, eu elimino no coração dos meus irmãos e do pensamento deles a confusão do que é humildade com mediocridade. E que o Senhor encontre pelo menos um no nosso endereço aqui, que vai romper e vai experimentar de uma avalanche de sinais financeiros. Sinais. Que vão promover o teu reino. Que vão promover propósitos, que vão promover visões, que vão promover a tua palavra. Homens como Teófilo que se levantam para poder promover a tua palavra. Sabe, irmãos, como que Lucas, um médico, ele abriu mão dos seus afazeres na medicina para gastar tempo pesquisando e escrever Lucas e Atos? Porque o camarada para quem ele escreve, um tal de Teófilo, não tem cura nenhuma registrada no nome dele, não tem conferência profética nenhuma no nome dele, não tem avivamento nenhum no nome dele, mas de forma unânime, os historiadores reconhecem que quem patrocinava as pesquisas de Lucas era Teófilo. Então ele tinha revelação privilegiada, ele tinha carta destinada para ele. Que eu e você nos levantemos na unção de Teófilo e patrocinemos o reino de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Brema mamamamanayash. Segura um pouco, Fernando, segura um pouco. Eu não quero emoção envolvida agora, não. Irmãos, eu estou decidido com essa mensagem, que pelo menos um no nosso meio vai despontar nessa proeminência de sinais de finanças acontecendo por causa da mensagem de hoje à noite. Aleluia. Aleluia. No lugar certo, na hora certa, conexão certa. Uma mensagem, uma ligação, um e-mail, uma conexão. Um bate-papo, um momento. Deus sabe onde está, com quem está. Deus sabe onde está e com quem está. E vai vir para a nossa mão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor não está em crise. O Senhor não está consultando. Ei, tá. Tomara que você pegue isso aqui. Eu estou empenhado, irmãos, eu estou empenhado. E eu vou continuar até perceber no meu coração que pelo menos um pegou. Escute. Estamos crendo e correndo atrás de algo que já é nosso. Estamos gastando a nossa energia, a nossa força em algo que já é nosso. Não vai ser, já é. Aleluia, aleluia. Sinais dos peixes pulando, sinais dos cestos se enchendo, sinais das multiplicações acontecendo, sinais diante dos nossos olhos, sinais comprovando a mensagem, a palavra liberada, sinais testemunhando de que o projeto é divino, sinais comprovando de que o coração está no lugar certo, sinais de que a motivação está em Deus. Peixe pulou, pão sobrou. Sinais. As tuas mãos vão pegar. Os teus olhos vão ver. A sua vida vai comunicar. Meu Deus, tomara que eu não perca o ambiente. Tomara que eu não perca o ambiente espiritual com o que eu vou dizer. Tu já viu alguma coisa na internet parecida com essa profecia? Eu não vou dizer nada, mas haverá sinais. Não direi nada, mas haverá sinais. Não direi nada, mas haverá sinais. Aquilo é uma profecia. Aí eu pego. Irmãos, Deus está levantando uma geração. E seja lá qual for o teu empreendimento ou sua área de atuação, tem que estar no topo, tem que estar em primeiro lugar, tem que estar lá em cima, tem que estar em evidência. E aquilo que você começa para quebrar com os paradigmas, com o que é limitação, e começa a aparecer teu nome. Deus não tem problema de engrandecer nome daquele que tem aliança com Ele. Hoje eu vim carregado. Estou carregado. Hoje. Eu estou indignado. É a palavra certa. Indignado. E a partir de agora eu vou descobrir quem é crente de verdade. Porque a hora que você estiver malado aí, eu vou saber se você frequenta culto porque quer ou porque não tinha opção. Aleluia, aleluia. Esses dias eu perguntei pro meu coração, irmãos. Falei, rapaz, será que eu tô indo pro culto pastorear porque eu não tenho opção? Você já reparou que quando a gente tá na pindaíba, o nosso coração é tão sincero diante de Deus, as lágrimas são sinceras e a gente tá tão conectado, e aí a gente tá definindo que o problema nos aproxima de Deus? Não é isso, não, irmãos. É a motivação do coração. Agora imagina você adorar a Deus e servir a Deus com abundância de riqueza. Então eu vou de novo. Sinais. Eu tenho uma pergunta para fazer. Alguém já quebrou aqui? Alguém já faliu, já quebrou e deu errado? A minha pergunta, tem influência de Deus nisso? Então é a influência do diabo. Ele vai ter que engolir. Ele vai ter que engolir. Haverá sinais, irmãos. Eu vou repetir: sinais. Peixes, pães, cestos cheios, multiplicações. Deus quer agigantar a nossa fé. Brema mamamamanayash. Brema mamamamanayash. Brema mamamamanayash. Brema mamamamanayash. Rebrema mamamanayash. E se as águas desse quarto braço estiverem achando endereço hoje à noite? E se as águas desse quarto braço estiver achando endereço hoje à noite? Você não vai dizer nada, mas haverá sinais. Escute, escute isso. Eu vou por cima de você. Até ontem, antes dessa mensagem, você dava desculpa assim: é o comércio, é a fase, é o cenário, é o dólar que aumentou. Isaac prosperou em crise. E Deus disse: não vai para lugar que tem não. Fica no lugar que não tem, para eles saberem que sou eu na tua vida, Isaac. Então para de dar desculpa. Sai dessa zona de conforto. Para de dar desculpa. Para de concordar com as notícias. É o dólar que aumenta. É a fase. Comércio é assim. Ei, convida Deus para fazer, para tu ver. Irmãos, ou a gente crê na palavra, ou a gente rasga ela, ou passa por cima dela em alguns trechos. Mas hoje você é responsável por aquilo que você está ouvindo. Essas águas do rio entrando em movimento no nosso endereço. No nosso endereço. Tem endereço aí. Tem endereço aí. Tem endereço aí. O primeiro braço entrou em movimento por causa de José. O segundo braço entrou em movimento por causa de Moisés. O terceiro braço entrou em movimento por causa de Salomão. Está faltando o nosso. Está faltando o nosso. Aleluia. Glória a Deus. Quem está crendo nisso aqui? Brema mama